6 bairros de Porto Alegre registram falta de água em dia com temperaturas de 35 graus.
Vacina bivalente contra a Covid-19 começará a ser aplicada no Brasil em fevereiro.
Por unanimidade, Conselho de Administração aprova nome de Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Maikio Guimarães.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos.
A temperatura é de 34 graus na capital.
Em mais um dia de calor, com temperaturas na casa dos 35 graus na capital, moradores de 6 bairros de Porto Alegre estão sem água. Os bairros Anchieta, Jardim Floresta e partes do Centro, Floresta e Independência tiveram abastecimento interrompido por causa de serviços programados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado à noite. Além disso, a estação de bombeamento de água tratada Parque Santa Fé está parada no final da manhã. Conforme o DEMAI, o conserto já está em andamento. O desabastecimento atinge parte do bairro Rubem Berta.
Temperatura de 34 graus em Porto Alegre, 31 em Caxias do Sul, 33 em Santa Maria, 32 em Pelotas e 31 em Rio Grande. Vitor Neto atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
Para as próximas horas, a previsão do tempo indica uma diminuição da sensação de abafamento em razão do avanço da chuva pelo estado. Durante a manhã, já foi registrado pontos de chuva na fronteira oeste e também na região da Campanha. Ao longo da tarde, a chuva deve avançar para outras regiões. Os acúmulos mais expressivos devem ser registrados no norte, noroeste e também no oeste do estado. Alerta para a possibilidade de temporal na região metropolitana, a possibilidade de quedas de raio, granizo e ventos de até 70 km por hora entre o fim da tarde e a noite desta quinta-feira. Na capital, a temperatura deve chegar aos 37 graus durante a tarde.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nessa manhã, por unanimidade, o nome do senador Jean Paul Prates para comandar a estatal. Esse é o último passo do processo interno de avaliação do nome indicado pelo presidente Lula. Até abril, o restante da diretoria deverá estar formada, além de definida a nova composição do Conselho de Administração. O processo interno de avaliação do nome levou quase 15 dias. Mais cedo, ainda nessa quinta-feira, Jean Paul Prates renunciou ao mandato de senador, movimento que era necessário para que ele assuma o comando da Petrobras. Ainda nesta edição, secretária estadual de Educação diz que desobrigação da frequência mínima nas escolas é medida emergencial e transitória para recuperar perdas da pandemia.
Novo viaduto da RS-118 vai demorar um ano a mais, além do prazo, para ficar pronto.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, a secretária de Educação, Raquel Teixeira, defendeu a portaria que altera as formas de avaliação dos estudantes da rede estadual. Uma das mudanças permite que alunos que não tiveram frequência mínima em 75% nas aulas possam fazer uma prova final e, caso alcancem a média, sejam aprovados. Antes da avaliação, os alunos sem frequência ou sem média anual deverão participar dos estudos de recuperação entre 8 e 17 de fevereiro. Depois disso, passar pela avaliação entre períodos letivos. Segundo a secretária, a medida é emergencial e temporária.
É uma medida transitória em final de pandemia em que estamos dando aos alunos a oportunidade de estudarem. Vai haver recuperação presencial nas escolas. Não está eliminada a reprovação.
Raquel Teixeira argumenta que os alunos e professores estão saindo de uma pandemia com grande impacto socioemocional e que muitos estudantes não conseguiram fazer o ajuste de frequência. Agora em Porto Alegre, 34 graus, 12 horas e 55 minutos.
Serviço.
Em razão da permanência da escassez de chuva e dos níveis críticos das barragens, o município de Bagé, na Campanha, vai ampliar o racionamento de 6 para 12 horas. No novo esquema de economia, que entra em vigor a partir da próxima quarta-feira, o município será dividido em dois setores. Um será abastecido entre 3 da manhã e 3 da tarde e o outro entre 3 da tarde e 3 da manhã.
O PROCON de Porto Alegre não está realizando atendimento presencial em razão de um vazamento que atingiu o prédio que fica na Rua dos Andradas, no centro. Houve um problema na instalação de um ar-condicionado. Dois canos foram furados e houve um alagamento no imóvel que também abriga a Secretaria Municipal de Educação e de Esporte, Lazer e Juventude. Ainda não há confirmação se o atendimento poderá ser retomado amanhã. A orientação é que os consumidores busquem os canais online do órgão.
O novo viaduto da RS-118 vai demorar um ano a mais, além do prazo, para ficar pronto. A obra começou em junho do ano passado e está ocorrendo na região da Avenida Centenário, em Gravataí. Pelo prazo contratual, as intervenções seriam concluídas até dezembro de 2023, mas o período de construção será ampliado. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade nessa manhã. Agora, pela nova previsão, a obra será entregue até dezembro de 2024. O motivo do adiamento é a necessidade de se fazer desapropriações de terra para conseguir executar as construções necessárias.
No primeiro encontro anual da Comissão Intergestores Tripartite, que reúne o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ministra Nízia Trindade anunciou que a pasta está formulando uma ação para reduzir as filas de espera para a realização de procedimentos eletivos. Caso o programa seja pactuado na reunião, o Ministério vai publicar uma portaria definindo o montante de recursos destinados a estados e municípios. No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde contabiliza 290 mil consultas e exames especializados não urgentes na fila de espera por atendimento no SUS.
Boa notícia.
O Ministério da Saúde divulgou o plano de vacinação contra a Covid-19 para 2023. Na primeira etapa, que começará em 27 de fevereiro, haverá vacinação com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. Grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da monovalente receberão a bivalente. Essa vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Ômicron. Na primeira etapa, serão vacinadas pessoas com 70 anos ou mais, que vivem em instituições de longa permanência, com baixa imunidade, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A meta é imunizar 90% do público-alvo. Em instantes, relatório sobre intervenção na segurança do Distrito Federal será entregue amanhã ao ministro Alexandre de Moraes.
A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento mediante uso de arma. O órgão ainda pede que ela seja obrigada a pagar uma indenização de R$100 mil por danos morais coletivos e que tenha o porte de arma de fogo cancelado em definitivo. Cabe agora ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, decidir se aceita a denúncia e abre uma ação penal sobre a conduta da congressista.
O governo federal vai apresentar nos próximos dias a proposta de criação de uma Guarda Nacional Permanente e de Segurança Pública. O objetivo será proteger os prédios públicos federais em Brasília e atuar em operações especiais em terras indígenas, áreas de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos estados. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a proposta de criação da nova corporação federal foi um pedido do presidente Lula e deve substituir a Força Nacional de Segurança, criada em 2004, no primeiro mandato do petista. O ministro descartou qualquer ideia de federalizar a segurança pública do Distrito Federal. No entanto, a defesa de áreas sob jurisdição da União, como a Esplanada dos Ministérios, a Praça dos Três Poderes e residências oficiais, passaria a ser atribuição da Guarda Nacional.
O interventor na área de segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, vai entregar amanhã o relatório com um diagnóstico das informações levantadas sobre o que ocorreu em Brasília antes e depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O documento será entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é relator dos processos que apuram os responsáveis pelos ataques às sedes dos três poderes. Segundo informações do portal G1, o documento deve revelar que em 6 de janeiro, dois dias antes dos atos golpistas, cerca de 300 pessoas estavam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Já no dia seguinte, véspera dos ataques, esse número saltou para 3.800.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.